USP Analisa está de volta. Estamos de volta com o USP Analisa dessa semana, que está abordando o tema de delinquência juvenil. Estão aqui conosco as professoras do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Marina Rezende Bazon e Ruth Estevam. No final do segundo bloco, a gente estava comentando a respeito de um projeto, né, que foi feito aí, foi uma dissertação de mestrado de uma aluna da professora Marina, né, a psicóloga Maria Cristina Marzucchi, que defendia, né, a necessidade de você levar em conta o engajamento infracional do adolescente, né, e não só o delito, para aplicação de medidas socioeducativas. Professora Marina, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o engajamento infracional.
Na linha daquilo, até da crítica que eu fiz ali ao ECA, né, então que de alguma forma acaba acentuando uma mentalidade que já existe, que é essa de meio considerar a gravidade do delito, do ponto de vista inclusive jurídico, para aplicar uma medida que corresponda em termos de proporcionalidade, que é muito pensamento do sistema criminal adulto. Para a justiça juvenil, isso aí não deveria, de fato, preponderar. E o que deveria preponderar, então, é a avaliação do adolescente, das suas, o que o ECA chama de as suas circunstâncias, né? A modo como a gente interpreta isso é quem é este adolescente, até em relação ao significado do ato infracional, do ponto de vista da trajetória do desenvolvimento desse menino, né, e do significado desse ato em termos do que ele representa relativamente às suas problemáticas, às suas dificuldades. Nesse sentido, o termo assim, engajamento, ou o conceito engajamento infracional, ele é a medida que a gente pode fazer, inclusive objetivamente, ali, né, de forma assim, o mais objetivo possível. Obviamente, nós estamos na área das ciências humanas e do comportamento, então não tem nada de muito exato em tudo isso, mas que é essa aproximação da avaliação do quanto o comportamento infracional pelo qual o menino está na justiça juvenil, ele é um comportamento que está na linha de um desenvolvimento de uma trajetória delituosa persistente, na verdade. Então, muitas vezes a gente tem dois meninos no sistema de justiça que foram pegos pela polícia, enfim, representados pelo Ministério Público, exatamente pelo mesmo delito, então um tráfico de entorpecentes, ou então um furto qualificado, enfim. Mas se a gente for olhar esses dois meninos e olhar então o significado desse comportamento para um e para outro, eventualmente a gente vai encontrar diferenças em nível de engajamento. Um engajamento infracional é tanto mais forte ou mais significativo, quanto mais precoce, por exemplo, aquela conduta, ela se iniciou, né, em termos de desenvolvimento humano mesmo. Então, é uma conduta que aparece mais cedo no desenvolvimento. Então, outras condutas infracionais que a gente, então, aborda a partir de uma entrevista específica que se faz, né, que a gente chama de entrevista de delinquência autorrevelada, tem alguns questionários também nessa mesma direção. Então, quanto mais precoce é o comportamento na trajetória, quanto mais, na verdade, esse menino também ele já fez delitos de natureza diversas, como se ele estivesse experimentando delitos diversificados, a frequência também desses delitos, algum indicador que não é, assim, esse é talvez um dado mais secundário, mas, por exemplo, algum indicador de escalada em termos de agravamento e tal. Então, mais a gente sabe que aquele delito pelo qual ele está na justiça, ele reflete uma trajetória de desenvolvimento desta problemática. Esse menino precisa de uma resposta que vem na forma de uma medida judicial, que é coercitiva, até porque se a gente perguntasse se ele quer o acompanhamento, ele certamente diria para a gente que não quer, né? Então, ela é coercitiva e ele precisa desse acompanhamento de fato. Muitas vezes, você tem um menino com o mesmo delito e que você, na verdade, consegue, a partir então dessas informações que são levantadas de forma sistemática, você percebe que aquele delito é um delito muito isolado, na verdade, e com determinantes muito circunstanciais e que tem muito mais a ver com testes de limites que os adolescentes fazem ou que uma grande maioria dos adolescentes em alguma medida faz, né? As pesquisas internacionais e as nossas aqui no Brasil mesmo, elas demonstram claramente que a maioria dos adolescentes, em algum momento da adolescência, eles se envolvem em algumas atividades que representam violação da lei. A maioria desses meninos não é pega pela polícia, ainda bem, né? E também eles não vão repetir esses comportamentos, na verdade, porque isso tem mais a ver com esses testes de limites. Mas muitas vezes na justiça juvenil você tem exatamente esses dois perfis de meninos e a resposta não pode ser igual, né? Até porque a resposta, conforme o próprio princípio inerente à lei, é uma resposta baseada na proteção integral, na promoção do desenvolvimento desses meninos. Então, se um menino tem mais problemas, a resposta precisa ser mais especializada, mais... Para o outro, se ele não tem um grande problema e aquele comportamento, de fato, representa só assim, um fenômeno muito próprio da adolescência, esse menino, idealmente, inclusive, ele deveria sair mais rápido do sistema de justiça juvenil, até para não ter nenhum tipo de prejuízo que, eventualmente, estigmas, né, de pegou uma medida, passou pelo juiz. Esses estigmas, às vezes, são nocivos a meninos que não precisam daquele tipo de acompanhamento.
A gente pode dizer, então, que o engajamento infracional, vamos dizer assim, ou muito baixo, ou zero praticamente, ele passa por políticas públicas de prevenção à delinquência juvenil. A gente tem esse tipo de políticas públicas no Brasil? Como que está essa situação?
Não, eu acredito que nós temos... nós temos no Estado de São Paulo e no Brasil, na realidade, diversos programas que são preventivos. Por exemplo, nós temos programas na Secretaria Municipal, né, porque se concretiza no município, de educação. Por exemplo, a nova Mais Escola, Mais Educação. Nova Mais Educação, que é um programa que, de extensão, de manter maior número de horas o aluno na escola, onde exatamente a clientela que a gente trabalha e de onde sai a maioria dos adolescentes que nós atendemos tem prioridade. Depois, no esporte também tem o segundo tempo, que também deveria pegar aí. Bom, na assistência social, nós temos dois programas que são específicos. Um é o PET, que é o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil. Tem um outro que é o Fortalecimento de Vínculos Familiares. Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares. Esses programas, eles são voltados exatamente para as famílias que têm problemas. Então, o grande problema é realmente a qualidade. Nós sempre chegamos no ponto de se a qualidade, ao meu ver, ela não pode ser boa, porque primeiro tem o problema de número de funcionários, tudo aquilo, e principalmente devido à qualidade das informações que eles têm, de conhecimento que eles têm, que, ao meu ver, não são conhecimentos específicos para atenderem exatamente esse objetivo que a professora Marina falou, que é quais são as necessidades do adolescente e da família.
Então, embora essas
políticas... Do ponto de vista de desenvolvimento, não é só a casa, o salário, o trabalho, mas do ponto de vista do desenvolvimento humano, quais necessidades esse menino tem naquela hora?
Então, embora essas políticas existam, elas não estão sendo tão eficazes quanto deveriam.
Então, é difícil generalizar e eu não conheço nenhuma avaliação nesse sentido. Agora, em relação ao segmento que eu trabalho, e na realidade que eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, são muito difíceis. Muito difíceis da gente, nós mesmos, como programa, de acessar e de ter os atendimentos para a nossa clientela. Os nossos usuários são muito rejeitados também. São famílias multiproblemáticas e muito que têm muitos problemas também com os serviços que devem executar as políticas públicas.
Tá certo, professor. Infelizmente, nosso tempo acabou. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença das professoras do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Marina Rezende Bazon e Ruth Estevam. Professoras, muito obrigada pela presença. Nós encerramos o USP Analisa de hoje e voltamos na próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.